Senhor presidente, eu cumprimento o deputado Pepe Vargas, mas vou declinar para que a gente tenha celeridade nessa oitiva, porque temos três outros ainda durante o dia e hoje nós temos ordem do dia, não é segunda-feira. Então eu cumprimento o deputado e declino de qualquer comentário, de qualquer pergunta.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador José Pimentel. 3 minutos.
Senhor presidente, senhor relator, deputado Pepe Vargas, nossa testemunha nessa importante audiência pública, nosso senador e nossas senadoras. Eu quero começar registrando de que os 594 congressistas do Congresso Nacional têm como agenda principal e unânime fortalecer o Fundo da Criança e do Adolescente e o fundo que cuida do idoso. Se nós observarmos, todos os senadores, todas as senadoras, todos os deputados federais e todas as deputadas federais têm na sua agenda essa preocupação. Nunca ouvi qualquer discurso que autorizasse congelar ou retirar os poucos recursos do Fundo da Criança e da Adolescência. Mas aqui, a acusação, com a vontade de tirar uma presidenta honesta, resolve dizer que o crime dela foi por ter liberado os 11,8 milhões para o Fundo da Criança e do Adolescente, objeto de doações, o chamado superávit financeiro do ano anterior, de pessoas físicas e jurídicas. E, ao mesmo tempo, 3,3 milhões de reais que foram doados ao Fundo Nacional do Idoso. Esse é o crime que a senhora presidenta cometeu na visão da acusação e daqueles que querem tirar a presidenta honesta nesse processo de impedimento. Vossa Senhoria, nobre ministro de ontem e nosso deputado federal de hoje, era o nosso ministro dos Direitos Humanos. Eu pergunto a Vossa Senhoria, qual a origem dos recursos que seriam utilizados na promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa? As doações de pessoas físicas e instituições públicas e privadas nacionais mencionadas no decreto objeto da acusação foram feitas para algum fundo específico? E dois, os recursos oriundos de tais doações poderiam ser utilizados para fins diversos dos que estavam sendo propostos, como, por exemplo, o pagamento de dívidas da União? Porque se nós não podemos aplicar as doações feitas espontaneamente por pessoas físicas e por pessoas jurídicas, públicas e privadas do Brasil, se nós não podemos cuidar bem das crianças e dos adolescentes e dos idosos, qual é o papel do Estado Nacional?
Uma palavra, deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, 3 minutos.
Santíssimo senador Pimentel, primeiro, eu vou... A pessoa física ou a pessoa jurídica que aproveita aquilo que está na lei e faz a doação ao fundo do idoso ou ao fundo da criança e adolescente, não pode o Poder Executivo retirar aquele recurso do fundo. O recurso está aportado ao fundo. Quando há o superávit financeiro, aporta para o ano seguinte, faz a suplementação para o ano seguinte. Agora, a administração federal pode, sim, eventualmente, dos recursos do Tesouro que aporta ao fundo. Então, se nós pegarmos em 2015, eu falei antes do Fundo da Criança e Adolescente, no caso do Fundo Idoso, nós vamos verificar o seguinte: nós tivemos em 2015, como ele é um fundo mais recente, ele foi criado por lei em 2010, começou a ser operacionalizado em 2011, tem pouca doação de pessoa física. Vamos aproveitar aqui e fazer uma propaganda, dizer que as pessoas podem doar no seu ajuste de imposto de renda, doar para o fundo do idoso. Né? Aquilo que paga de imposto de renda pode abater do imposto de renda. Então, é muito pequena a doação de pessoa física. Para você ter uma ideia, senadores e senadoras, foi tão somente R$ 5.400 de pessoa física. Agora, de pessoa jurídica, o fundo do idoso chegou a 16 milhões de reais nas doações. Né? Veja que o fundo da criança e do adolescente chega a mais, são recursos mais significativos. Né? E do tesouro foi 675 mil reais. Né? Então, a parte do tesouro, eventualmente, pode ser contingenciada, pode ser destinada para outra finalidade. Agora, a parte das doações das pessoas físicas e jurídicas, não. Aquele dinheiro está lá no respectivo fundo. Se há o superávit financeiro no exercício, necessariamente tem que ser suplementado naquele próprio fundo no exercício anterior. Isso vem acontecendo historicamente, como foi dito aqui. E mais do que isso... Né? Sequer há uma discrecionalidade do Poder Executivo da aplicação desse dinheiro. Tem que ter aprovação nos respectivos conselhos onde esse dinheiro vai ser aplicado. E aí se faz o edital de chamada pública para a seleção dos projetos conforme os conselhos respectivos nacionais assim definem. Então, essa é a sistemática que é feita e, de fato, não cabe pegar o recurso do doador e repassar para outra área. Seria, aí sim, uma irregularidade.
Deputado Pimentel, senador Pimentel, dois minutos.
É preciso deixar muito claro para os nossos pares, particularmente para nossos senadores e senadoras, de que a senhora presidenta da República foi afastada do seu cargo por ter determinado que os 11 milhões e 800 mil reais que estavam no fundo específico da criança e da adolescência, ela determinou, cumprindo toda a orientação legal do Brasil, que fosse aplicado para resgatar, no mínimo, as nossas crianças e adolescentes que hoje são vítimas das ruas, das violências e das polícias, como matou em São Paulo uma criança de 10 anos, para ter uma ideia a que ponto chega o extermínio. Esse grupo também é aquele que luta para diminuir a maioridade penal. Parte deles dizem que o local de criança, filho de pobres, de negros e de mãe solteira é atrás das grades e não nas escolas. Por isso, propõe aqui a minoridade penal e não a mudança do ECA para que essas crianças possam ser acolhidas numa escola de qualidade e que no dia de amanhã possa voltar para a sua família e para o ensino. Vossa Senhoria, que foi ministro da Comissão da Secretaria de Direitos Humanos, pode nos ajudar um pouco sobre essa matéria?
Senador, eu luto pela redução da maioridade penal, mas eu nunca falei isso que o senhor falou aí, não.
Mas Vossa Excelência não quis falar porque é indefensável esse decreto que tira dinheiro da criança e da adolescência e cumpre.
Não foi por isso que eu não quis falar, não. Então eu vou querer falar. Eu me reescrevo e vou falar. Eu nunca disse isso que o Vossa Excelência falou e luto pela redução da maioridade penal. E as crianças estão na rua hoje, elas estão há 13 anos que vocês estão no governo e antes. Não mudou nada. Conversa fiada.
Senhor presidente, as nossas crianças estão nas ruas desde quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, trazendo os mais pobres de Portugal e suas famílias.
Mas o senhor disse que é agora. Querendo colocar na conta de 20 dias do governo.
Eu acho que é importante, senhor presidente, eu acho que é importante a gente voltar para o tema. Nós temos oitiva, tem uma testemunha
agora,
ao ministro Pepe
Vargas. A palavra
agora
é do deputado Pepe Vargas. Dois minutos.
É ministro da Eucaristia? Não é mais ministro. É um deputado federal.
Deputado Pepe Vargas, a palavra está com o deputado Pepe Vargas. Dois minutos.
Bom, no que me diz respeito, eu acredito que a decisão que o Senado da República adotou no que diz respeito ao tema dos adolescentes em conflito com a lei foi uma solução, na minha visão, mais adequada do que a Câmara dos Deputados, da qual eu faço parte, adotou, né? Na medida em que aqui no Senado não se optou pela redução da maioridade penal e se votou, né, uma outra política que ainda carece de aprovação.
Senhor presidente, está difícil, está muito barulho aqui, está difícil para a testemunha poder falar.
Vou dar a palavra ao deputado Pepe Vargas e restabelecer o tempo dele em dois minutos.
Então, eu dizia, excelentíssimo senador Pimentel, que, a meu ver, O Senado adotou uma solução para a questão dos adolescentes em conflito com a lei, na minha visão, mais adequada do que a proposta discutida na Câmara dos Deputados. Aqui se optou por tentar estabelecer uma política diferenciada que não simplesmente a redução da maioridade penal. Parte dos projetos apoiados pelo Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente são ações para a qualificação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, no apoiamento a governos estaduais na qualificação do SINASE, né? Que tem a ver com essa temática que Vossa Excelência aqui levanta, né? Nós tivemos, ano passado, foram 25 anos da implantação do Estatuto da Criança e Adolescente do país. Qualquer indicador, mas qualquer indicador que seja analisado, se pegar a situação da infância e da juventude no ano de 1990, quando foi editado o Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente, e comparar com os indicadores agora no ano de 2014, 2015, em todos os indicadores, por mais problemas que possamos ter, a gente vê que há uma evolução positiva no que diz respeito à situação da infância das crianças e adolescentes no nosso país. E isso é uma conquista da sociedade brasileira, dos governos municipais, dos governos estaduais, dos vários governos federais que sucederam, cada um fazendo a sua parte no seu momento adequado, enfim, que tinha a sua responsabilidade como governo. Mas eu diria que há uma evolução positiva em todos os indicadores, com exceção de um, que é justamente o indicador da violência sobre crianças e adolescentes, né? O indicador de mortalidade. No caso de adolescentes, infelizmente é o único indicador que piorou desde a edição do Estatuto da Criança e Adolescente, porque aumentou a violência sobre crianças e adolescentes, e esse é o único indicador que piorou. Todos os demais tiveram melhorias.
Senador Pimentel, um minuto.
Senhor presidente, o Senado Federal, por ampla maioria, aprovou uma alteração no ECA em resposta à questão da redução da minoridade penal. E toda a concepção ali construída pelos mais diferentes filiação partidária dos nossos senadores. A senadora Simone Tebet, por exemplo, teve uma grande contribuição nesse projeto. A autoria é do senador José Serra e eu tive o privilégio de ser relator na Comissão de Constituição e Justiça e no Senado. E ali nós construímos um grande entendimento de que a criança deve estar num ambiente que, ao deixar o seu sistema socioeducativo, ela esteja preparada para a vida e não depender das organizações criminosas. Esta não é a posição de um ou outro senador, de um ou outro partido. É uma posição amplamente aqui do Senado Federal. E nós esperamos que essa atualização na Câmara seja também aprovada, para que nós possamos dar uma resposta nesse momento em que a sociedade tanto clama por uma solução para as questões de meninos e meninas de rua. Muito obrigado, senhor presidente.
Palavra ao deputado Pepe Vargas, na condição de testemunha, um minuto.
Então, o papel da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República nesse sentido é fortalecer o sistema de garantia e proteção dos direitos da criança e adolescente. Nesse sentido, inclusive, há convênios com os estados para melhoria de instalações físicas dos espaços socioeducativos. Os próprios recursos do Fundo de Direito da Criança e do Adolescente têm repassado recursos para os estados dentro de um programa que a gente chama de formação de conselheiros tutelares. Como Vossas Excelências sabem, os conselheiros tutelares são eleitos pelo voto direto facultativo da população. Mas há um processo depois de capacitação dos conselheiros tutelares que é apoiado, inclusive, com recursos do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e Adolescente. Então, são formas de fortalecer o sistema de garantia de direitos, né? São formas de trabalhar de forma federativa, independente de coloração partidária, não, de forma republicana, quer dizer, o governo pode ser do Partido A, do Partido B, não há distinção. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança não é diferente do que diz respeito ao Conselho dos Direitos do Idoso. Define as prioridades, define as diretrizes de aplicação dos recursos, participa diretamente. Na realidade, o Conselho é o gestor do fundo, né? também lá nos estados e também lá nos municípios. Os conselhos são os gestores dos fundos. Então, não há uma discricionariedade, inclusive, do administrador na aplicação dos recursos do Fundo dos Direitos da Criança e tampouco do Fundo dos Direitos do Idoso. Né? Os conselhos, que têm participação paritária da sociedade civil, ambos os conselhos têm 28 membros, 14 são do governo e 14 são da sociedade civil organizada ou de outros órgãos. Né? E lá nesses conselhos é que se define o plano de aplicação dos recursos que envolvem os respectivos fundos que foram objeto de suplementações por superávit financeiro do exercício anterior, que são os dois decretos, né, que são aqui o decreto aqui mencionado, que se presumiria um crime de responsabilidade que, a nosso ver, não existe, na medida em que a lei orçamentária anual prevê a possibilidade de suplementação.
Conclua, deputado, por favor.
Quando há superávit financeiro do exercício anterior.
Na condição de inscrito, passa a palavra ao senador Ronaldo Caiado. 3 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu cumprimento o deputado Pepe Vargas, na qualidade de testemunha. E antes, senhor presidente, eu gostaria de formular uma pergunta à presidência. Senhor presidente, é que quando eu formulo perguntas, muitas vezes, na maioria das vezes, a testemunha que aqui está se nega a responder dizendo que não faz parte daquilo que Vossa Excelência determinou como sendo a matéria que está sendo discutida, ou seja, as pedaladas e os decretos. Quanto ao parlamentar perguntar o que quiser, Vossa Excelência já deixou claro que isso é uma prerrogativa de todos nós e que cada um faça a pergunta que quiser. Agora, nós ouvimos também da testemunha, como acabo de ver aqui, durante todas as perguntas que foram formuladas pelos senadores da base da presidente Dilma, ele veio responder fazendo um proselitismo político que nada tem a ver com os decretos e nada tem a ver com as pedaladas. Vossa Excelência tem que entender daí da minha base em relação à reclamação com que faço chegar à mesa. Até porque nós não estamos discutindo aqui política da criança, da sede do adolescente, conselho tutelar, nós não estamos discutindo aqui maioridade, minoridade penal, certo? Então, eu acho que é importante que a testemunha, da mesma maneira que eles não responderam o que eu, às vezes, extrapolei da pergunta ou do tema que Vossa Excelência estipula, nós também não podemos admitir que venham aqui falar tudo isso, que realmente não existe a concordância. Como tal, senhor presidente, eu faço agora a minha linha de raciocínio ao deputado Pepe Vargas, que vem como titular aqui, como testemunha aqui, para poder responder em relação a alguns temas. Quando diz ele em relação aos direitos humanos, um valor de um fundo que tem R$ 5.400, tem R$ 16.000.000, R$ 775.000, nós não estamos discutindo isso nesse momento. Até porque hoje a mídia mostra que só da Oi, o governo enfiou R$ 16 bilhões. Só da Oi, dinheirinho para os campeões. Só da Oi, R$ 16 bilhões. BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Só para os países que existe conivência política com o bolivarianismo, R$ 55 bilhões. Dinheiro que foi repassado. Onde é que estão as crianças, adolescentes, os idosos? Em relação às pedaladas e a todas as ações do governo, nós temos aqui em nada atender o social. Pelo contrário, o social foi atingido em apenas 1,8%. Não usou dinheiro da pedalada para programa social, não. Usou dinheiro da pedalada para pagar banco, para pagar juro. Está aqui o comprovante do próprio Tesouro. 1,8% para programas sociais. Então, pergunto a Vossa Excelência, como explicar 578 mil fantasmas no programa do INCRA, do qual Vossa Excelência comandou? 578 mil fantasmas no INCRA. Quer dizer, nós estamos vivendo uma situação de tamanha aberração, onde o que nós queríamos saber de Vossa Excelência é se Vossa Excelência solicitou aquele decreto. Vossa Excelência disse que o decreto precisava ser analisado pela Casa Civil. Ora, ninguém tem nada contra decreto. Vamos deixar claro aqui. Ninguém tem nada contra decreto. O que nós estamos dizendo é que não se cumpre a meta para editar o decreto. São coisas distintas.
não vamos tergiversar a resposta. Ou seja, não, se editou um decreto, o decreto não tinha base nem na lei do orçamento e muito menos na Constituição brasileira. Então, esta é a crítica que nós fazemos. Agora, em relação à política social, pelo contrário, nós vamos recuperar isso, que só do que nós estamos cortando hoje, de cargo comissionado, de fantasmas que existem nos programas sociais, na reforma agrária, e buscando com que realmente o dinheiro não seja direcionado para esses países paralelos, de uma política bolivariana, eu garanto que nós teremos uma política agora do adolescente, da criança, muito mais condizente com aquilo que é poder dar dignidade, altivez e perspectiva de esperança a todas elas. A pergunta que faço a Vossa Excelência é, sabedor do não cumprimento da meta pelo governo, Vossa Excelência insistiria em ela editar os decretos que foram editados desrespeitando a lei do artigo 4º da lei do orçamento?
Senhor presidente, uma reclamação aqui breve, uma reclamação breve. Toda vez que eu falo, senhor presidente, na hora que dá os 3 minutos exatos, começam a gritar aqui. Para, conclua. Toda vez é assim. O senador falou 6 minutos, eu marquei.
Não,
e eu quero fazer uma outra reclamação.
O senador não falou 6 minutos. O senador falou... Senador Caiado falou 2 minutos e eu entendi como os primeiros 2 minutos foi pela mais ordem. Ou menos como uma questão de ordem,
pela ordem.
Em relação à presidência.
Exatamente,
e eu dei em seguida os 3 minutos para ele poder fazer a indagação dele.
E a segunda reclamação é a tentativa novamente de constranger testemunhas. Param de tentar constranger as testemunhas, senhor presidente.
Eu faço um apelo que o senador Caiado fez, foi exatamente falar exatamente aquilo que nós havíamos determinado aqui nessa presidência. Eu dou um tratamento especial ao senador Lindenberg Farias, é uma pessoa que eu gosto, que é meu amigo, meu conterrâneo, não é? E faço um apelo naturalmente a todos os que estão no entorno do senador Lindenberg, que não atrapalhe quando ele fizer o seu raciocínio, porque é um senador brilhante e que tem uma inteligência também muito brilhante.
E ele tem uma sorte, presidente.
Eu posso
ele tem uma sorte que toda vez que ele vai falar, alguém chama a atenção do senhor aí e ele acaba ganhando 2 ou 3 minutos.
Senhor presidente, eu posso contraditar ele em 30 segundos? Só para dizer, Lindenberg, olha para mim aqui. A Bíblia diz, tudo quereis que os outros façam, façai vós também. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. Ele faz isso tudo com qualquer outra testemunha que vem aqui de acusação. Então, ele só está repetindo, só que ele é sabido.
Eu nunca constrangi testemunha de acusação nenhuma.
Escute.
Nenhum momento. Eu não.
Sim, já não. Constrangiu e ele reedita o conjunto da obra de Dilma que ele acha que é positivo, porque ele é craque em falar pra rua, mas nós não podemos reeditar nada,
Vossa
porque aí ele chia. Para com a charadeira, deixa eu
falar. Vossa Excelência pediu 30 minutos para fazer o um elogio ao senador Lindenberg Farias. Eu passo
e eu
agora.
Nem vou pedir o artigo 14, senhor presidente.
Eu passo...
Vê como eu tô...